国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Vamos agora às manchetes de hoje. Presidente palestino visitará a China.
E o premier iraquiano declara oficialmente libertação de Mossul.
O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lu Kang, anunciou hoje em Beijing que, a convite do presidente chinês Xi Jinping, o presidente palestino, Mahmoud Abbas,realizará uma visita de Estado à China de 17 a 20 de julho.
O presidente palestino Mahmoud Abbas fará uma visita de Estado à China em julho. O porta-voz da chancelaria chinesa Kang Shuang disse hoje em Beijing que a China espera promover junto com a Palestina o desenvolvimento compreensivo das cooperações amistosas sino-palestinas. O porta-voz lembrou que os dois países possuem uma longa amizade.Sendo a China um dos primeiros países a reconhecer a Organização para a Liberação da Palestina e o País Soberano. Nos últimos anos, a comunicação bilateral de alto nível é estreita, as cooperações se desenvolvem estavelmente em várias áreas e o intercâmbio cultural se torna cada vez mais próximo. Segundo o porta-voz, a China apoia a causa justa do povo palestino na recuperação dos seus direitos legítimos e espera desempenhar um papel construtivo no processo de paz entre a Palestina e Israel.
A primeira rodada de um diálogo econômico abrangente entre a China e os Estados Unidos será realizada em 19 de julho em Washington, confirmou nesta terça-feira o Ministério das Relações Exteriores da China.O consenso foi alcançado pelo presidente chinês Xi Jinping e seu homólogo norte-americano Donald Trump no marco da cúpula do G20 em Hamburgo, disse o porta-voz Geng Shuang em uma entrevista coletiva. Durante o próximo diálogo co-presidido pelo vice-primeiro-ministro chinês Wang Yan, pelo secretário do Tesouro dos Estados Unidos Steven Mnuchin e pelo secretário do Comércio norte-americano Wilbur Ross,As duas partes trocarão opiniões sobre temas econômicos e comerciais de interesse comum.
O porta-voz da chancelaria chinesa Kang Shuang disse hoje em Beijing que a solução da questão nuclear da Península Coreana precisa de esforços de todas as partes envolvidas, e a China não tem responsabilidade especial. Nos últimos dias, os Estados Unidos, o Japão e outros países apelaram para que a China usasse sua influência para assumir mais responsabilidades, desempenhar papéis maiores e tomar mais medidas para dar pressões à República Popular Democrática da Coreia. Sobre isso, Kang Shuang respondeu que o núcleo da questão nuclear da RPDC é a contradição entre a RPDC e os Estados Unidos.Sua essência é a questão da segurança. O foco do paradoxo não é a China e a chave para resolver esta questão também não fica na mão dos chineses. Quem pede mais responsabilidades da China quer fugir da sua própria responsabilidade, disse o porta-voz.
O premier iraquiano Haider al-Abadi declarou ontem, 10 de julho, que o controle da organização extremista Estado Islâmico em Mossul foi completamente derrubado e que a cidade foi libertada. A informação foi divulgada na sede do Exército contra o Terrorismo, que fica na região de Mossul. O governo iraquiano realizou uma breve cerimônia fora da sede na tarde de ontem para celebrar a vitória e o premier proferiu um discurso.Declaro para o mundo inteiro que o domínio do Estado Islâmico em Mossul foi completamente aniquilado, disse Haider al-Abadi. O premier felicitou o exército e o povo iraquiano e apelou pela continuação do combate às forças armadas remanescentes dos extremistas. À noite, as principais cidades do país, inclusive Bagdá e Mossul, realizaram atividades de celebração em grande escala.
O secretário-geral das Organizações das Nações Unidas, Antônio Guterres, divulgou ontem uma declaração por meio do seu porta-voz, congratulando o Iraque pela libertação de Mossul, cidade durante anos controlada pelo Estado Islâmico. De acordo com a declaração, a libertação de Mossul representa um passo importante no combate ao terrorismo e extremismo, Guterres aprecia a coragem e a determinação do povo e do governo iraquiano, além de expressar suas condolências aos familiares das vítimas no combate ao terrorismo. Guterres diz ainda desejar que os feridos se recuperem o mais rápido possível. A declaração informa que o Iraque está enfrentando várias questões complexas, incluindo o regresso de refugiados, a reconstrução de um Estado de Direito, a prevenção de atos violentos e a investigação de crimes. A ONU pretende fornecer auxílios nessas áreas, de acordo com a declaração.
A Casa Branca dos Estados Unidos divulgou ontem uma declaração, pela qual o presidente norte-americano, Donald Trump, enviou congratulação ao Iraque pela recuperação de Mossul. O secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, afirmou que os Estados Unidos e seus aliados vão continuar as cooperações com a Organização das Nações Unidas para estabilizar a zona recuperada de Mossul e ajudar os refugiados a voltarem a seus lares. Trump parabenizou o premier iraquiano, Aibir al-Abad, as tropas de segurança iraquianas e o povo iraquiano pela vitória no combate ao terrorismo. Ao mesmo tempo, o líder norte-americano apresentou seu pêsame pela morte de milhares de civis locais devido aos ataques do Estado Islâmico e pela morte dos soldados que sacrificaram a vida em combate.
O Departamento da Defesa dos Estados Unidos verificou nesta segunda-feira que a cidade de Mossul, principal reduto e centro de comando do Estado Islâmico no Iraque, já está sob controle da Força de Segurança Iraquiana. Entretanto, a vitória desta batalha não significa o fim das ações militares contra o grupo extremista. De acordo com uma declaração publicada pelas autoridades norte-americanas, é possível que os militantes do Estado Islâmico estejam escondidos nas zonas antigas do Mossul. As minas terrestres explosivas ainda precisam ser removidas imediatamente, de forma a garantir a segurança dos civis e a estabilidade da cidade.
O chanceler da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou na segunda-feira que a Rússia, os Estados Unidos e a Jordânia estão construindo um centro de supervisão para vigiar a aplicação do Tratado de Cessar-Fogo no sudoeste da Síria. Em coletiva de imprensa realizada no mesmo dia em Moscou, Lavrov disse que os três países concordaram em instalar o centro na capital da Jordânia, Amã. A base entrará em contato direto com a oposição da Síria e representantes do exército governamental. O tratado de cessar-fogo acordado na última sexta-feira entre a Rússia, os Estados Unidos e a Jordânia entrou em vigor já no último domingo. Segundo o porta-voz da Jordânia, as três partes concordaram que o apoio em cessar-fogo visa rebaixar permanentemente os conflitos no sul da Síria, acabar com ações de hostilidade, recuperar a estabilidade regional e oferecer facilidade para assistência humanitária.
O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, saudou nesta segunda-feira o acordo fechado entre Estados Unidos, Rússia e Jordânia sobre o cessar-fogo no sudoeste da Síria, além da promoção de assistência humanitária. Em nota, António Guterres qualificou o acordo como um importante passo na redução da violência, bem como o reforço dos canais de assistência e um caminho para a trégua total na Síria. Quando a retomada das negociações de paz no país, o secretário-geral da ONU pediu que as partes dupliquem os esforços pela solução política da crise síria.
Começou ontem em Genebra, na Suíça, a nova rodada de negociações de paz sobre a questão síria. O enviado especial do secretário-geral da ONU para a Síria, Staffan de Mistura, realizou no mesmo dia uma conversa bilateral com a delegação do governo sírio, depois almoçou com representantes da oposição. Na entrevista coletiva realizada à tarde, Mistura admitiu não ter perspectivas de que as negociações consigam muitos avanços. O objetivo das negociações desta vez é obter progressos com base nos consensos alcançados nas negociações anteriores. Mistura enfatizou que, após conflitos violentos de mais de 6 anos, a situação na Síria é uma das mais difíceis questões do mundo atualmente. A ONU tenta dissipar os problemas nas negociações e ampliar os consensos entre o governo sírio e a oposição.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, discutiram nesta segunda-feira o problema sobre as sanções contra a Rússia, pela suposta interferência nas eleições presidenciais dos Estados Unidos por meio de ataque cibernético. A informação foi confirmada no mesmo dia pela porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders. Segundo a porta-voz, a posição norte-americana de sancionar a Rússia não mudou com o encontro entre os dois presidentes durante a cúpula G20.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
A China está disposta a promover o desenvolvimento integral entre os setores de manufatura e internet, declarou hoje em Beijing o ministro da Indústria e Informatização da China, Miao Wei. A afirmação foi feita durante a cerimônia de abertura da Conferência de Internet da China de 2017. No discurso, Miao Wei afirmou que o país consolidará continuamente a infraestrutura cibernética, fomentará a garantia de segurança da internet e apoiará firmemente novas formas produtivas. Conforme Miao Wei, apesar de um início atrasado, a internet da China passou por um desenvolvimento rápido nos últimos 20 anos e já adquiriu vantagens em infraestrutura, usuários e aplicações no âmbito internacional.
A China possui a rede de banda larga com a maior cobertura do mundo, assim como o maior número de usuários da internet e o mercado de consumo de informações com o crescimento mais rápido. Um grande número de empresas chinesas de internet se qualificaram entre as maiores do mundo. Novos modelos industriais relacionados com a rede vêm surgindo. Ao mesmo tempo, a administração cibernética também está sendo aperfeiçoada, melhorando constantemente o ambiente do setor.
Miao Wei afirmou que a internet já se tornou o domínio com a inovação mais ativa, de mais profundidade e influência mais ampla entre as indústrias da China. Com o surgimento de novas tecnologias como Big Data, inteligência artificial e realidade virtual, o setor de internet entrou numa nova etapa de desenvolvimento com transformações profundas. O ministro destacou que a China vai promover a integração do desenvolvimento das áreas manufatureiras e cibernéticas com o objetivo de criar condições para as novas formas industriais e estender o espaço para o crescimento econômico. A produção inteligente será a direção principal da iniciativa para impulsionar a digitalização e otimização do setor manufatureiro.
Vamos implementar o projeto de produção inteligente e estabelecer fábricas e parques industriais inteligentes e digitalizados, criando várias zonas modelo. Também vamos formar uma série de plataformas para incentivar a inovação na manufatura e aperfeiçoar as normas e regulamentos para a integração da indústria e setor de informática.
Miao Wei adicionou que no futuro a China vai acelerar a construção da infraestrutura de Wi-Fi, reforçar o desenvolvimento das tecnologias de telecomunicação 5G e promover estudos sobre a comercialização da próxima geração da internet. A Conferência de Internet da China de 2017 durará 3 dias e tem como tema principal ligação ampla, novo dinamismo e integração com as indústrias.
Pelos quatro cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério. Vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos ao programa Pelos Quatro Cantos. Eu sou a Clara Lee.
E eu sou o Rafael Fontana. Estou muito contente em voltar a apresentar o programa.
Nesta edição de hoje, vamos primeiro falar sobre o passeio de Beijing.
Legal. Então vamos continuar a conhecer as atrações turísticas da cidade, é isso mesmo?
Que tal fazermos um pouco diferente hoje? Rafa, você deve conhecer o Michael Phelps, né?
Claro, Michael Phelps é o famoso nadador americano, atleta recordista em medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos.
Isso, ele teve muito destaque aqui na China. Gerou uma grande discussão.
Ah, é? Porque ele ganhou 5 medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro?
Não apenas por causa disso. Tem uma foto dele mostrando suas costas para a câmera e pessoas notaram que nas costas tinham muitas marcas redondas e vermelhas. Para os chineses, isso é muito familiar. São marcas de cupping, um modo que os tradicionais médicos chineses usam para aliviar a dor nos músculos.
Ah, sim, sim, é verdade. Eu me lembro daquela foto.
Uhum. Na realidade, muitos atletas estrangeiros usam cupping e acupuntura para aliviar a dor nos músculos, incluindo os jogadores de basquete da NBA dos Estados Unidos. E no Brasil, o mestre chinês de acupuntura, Dr. Song Nanhua, ganhou o prêmio do Conselho Regional de Medicina em Brasília.
Uau, essa é uma grande honra no Brasil.
Uhum. Então, no programa de hoje, vamos conhecer e experimentar a medicina tradicional da China em Beijing. A medicina tradicional chinesa teve origem ao longo do Rio Amarelo. Ela formou a sua estrutura acadêmica há muito tempo. Ao longo dos séculos, passou por muitas inovações em diferentes dinastias.
Verdade, a medicina chinesa já se tornou um novo cartão postal de Beijing. Atualmente, existem na cidade mais de 20 hospitais especializados nessa área e 29 centros-piloto de turismo desse gênero.
Claro, tem também as marcas muito conhecidas de medicina tradicional chinesa, como Tongrentang, Henyantang e Yongantang. Os turistas, especialmente os amigos estrangeiros, podem experimentar os métodos da medicina tradicional chinesa durante a viagem a Beijing.
De fato, a capital chinesa começou a explorar novos tipos de turismo envolvendo a medicina tradicional chinesa. Atualmente, a cidade oferece 30 roteiros turísticos do segmento saúde. Os turistas podem escolher as terapias que querem experimentar, até mesmo fazer consultas com um médico para encontrar um tratamento adequado para a doença.
A acupuntura sofreu reformas importantes na dinastia Song, impulsionadas principalmente pelo médico Wang Weiyi. Ele publicou o livro Acupuntura e os Bondos do Corpo Humano. O médico também moldou duas estátuas em bronze do corpo humano, a fim de ensinar aos seus alunos as técnicas da acupuntura. Assim, ele pôde acelerar o desenvolvimento das técnicas.
E no século XX, Mao Tse-tung oficializou o ensino da medicina chinesa nas universidades, além da sua divulgação por toda a China. Com isso, surgiram muitas universidades e hospitais para a prática da medicina chinesa, considerada naquele momento um recurso valioso e, ao mesmo tempo, acessível para a saúde pública.
O diagnóstico na medicina tradicional chinesa é a herança deixada pelos antigos médicos chineses. Através dos tempos, eles aperfeiçoaram a anamnese, ultrapassando algumas dificuldades. Assim, deixaram um legado de saber para as futuras gerações.
O diagnóstico da medicina chinesa, embora seja aparentemente simples, é muito eficaz. As observações feitas pelos especialistas incluem observar, ouvir, perguntar, tocar e até cheirar a pessoa. O diagnóstico prioriza a observação da língua e o exame do pulso, uma prática que leva alguns anos para ser completamente dominada pelo especialista da área. Mas quando dominada, fornece informações preciosas e exatas sobre a condição de saúde do paciente.
Recentemente, em Beijing, o governo local lançou um projeto turístico chamado Serviço de Turismo Médico. O programa oferece aos turistas estrangeiros uma série de serviços da medicina tradicional chinesa. Os turistas podem visitar museus, bibliotecas, jardim botânico medicinal e fábricas de medicina tradicional chinesa. O Parque Ditan, em Beijing, é o primeiro parque temático da China destinado à medicina tradicional chinesa.
Ditan significa um altar de terra. O parque tem também elementos de medicina tradicional chinesa, tais como escultura de acupuntura, o sistema circulatório humano, representado por ruelas e canais de água, além de muitas plantas medicinais.
É realmente um parque bonito, com belas paisagens naturais e um grande número de edificações antigas. Na primavera, há árvores verdes e no inverno, há paisagens de neve e umas feirinhas tradicionais. Todas essas coisas fazem o Parque Titan um local adequado para passeios e para desfrutar da saúde e da cultura.
E o Museu Yu Shantan, também em Beijing, é o primeiro museu de medicina tradicional chinesa. Ele tem uma longa história, de 400 anos. No lugar, são exibidos mais de 200 mil prescrições médicas antigas. Algumas delas datam de 1000 anos atrás. Vale muito a pena visitar.
Bom, caros ouvintes, a seguir vamos viajar para a Finlândia e apreciar as atrações turísticas do país. Fique ligado! A melhor forma de chegar lá é partindo desde a capital do país, Helsinki, para a capital da província Lapland, Rovaniemi. Para o turista que gosta de viagens de comboio, essa é também uma opção ao seu dispor. Porém, na Finlândia, o bilhete de comboio não é barato. Se comprar um bilhete para carruagem com cama, em segunda classe, o preço sai ainda mais caro do que uma viagem de avião. Depois de chegar ao Rovaniemi, pode então alugar um carro e conduzir em direção ao norte. Na vila de Ivalo, ponto final da viagem, o turista precisa de devolver o carro e depois regressar para Helsinki de avião. Embora o percurso desta viagem seja apenas de algumas centenas de quilômetros, mas é o suficiente para visitar os pontos mais interessantes da região Lapland no inverno e contemplar as paisagens locais. Caso só seja permitido ter uma opção entre os diversos pontos turísticos da província Lapland, acredito que a maioria das pessoas irão escolher Rovaniemi, a capital da região. Essa é a única cidade do mundo que foi estabelecida como capital de província no âmbito do Círculo Polar Ártico. Durante a Segunda Guerra Mundial, esta cidade sofreu enormes danos. Quase todas as construções ficaram destruídas. Depois de guerra, o mestre de arquitetura da Finlândia, Alvar Aalto, foi indicado para assumir a responsabilidade pela reconstrução da cidade Rovaniemi, o que representa a importante posição desta cidade na região de Lapland. A 8 quilômetros a norte da cidade Rovaniemi, há uma aldeia pequena que se localiza sobre o Círculo Polar Ártico. O dono dessa aldeia é, nem mais nem menos, o Pai Nadal. Na verdade, todos os 5 países do norte europeu, incluindo Dinamarca, Noruega, Islândia, Finlândia e Suécia, têm as suas próprias aldeias alusivas à figura do Pai Nadal. Como outros países, a Finlândia possui também mais do que uma aldeia dedicada ao Pai Nadal. Porém, entre todas as aldeias das 5 nações, só a aldeia do Pai Nadal de Rovaniemi é reconhecida pelo público internacional como a Terra do Pai Nadal, pois em 1955, essa aldeia recebeu um cartão enviado pelo então secretário-geral da ONU, Boutros Ghali, a congratular a inauguração da mesma. Ao olhar para o solo da aldeia da Rovaniemi, poderá observar que a linha fronteiriça do Círculo Polar Ártico passa diretamente por lá. Ver essas construções da aldeia como o monumento de comemoração, as lâmpadas de rua e o escritório do Pai Nadal aparecem dispostas ao longo da trajetória desse círculo. Talvez o ouvinte já tenha visitado o Polo Ártico e alcançado uma distância de milhares de quilômetros a norte da fronteira do Círculo Polar Ártico, mas ao chegar à aldeia do Pai Nadal de Rovaniemi, terá um sentimento bem especial. Segundo coordenadas geográficas, este lugar localiza-se a 6.680 quilômetros de Beijing, capital da China. Na aldeia do Pai Nadal, há 3 coisas que não pode deixar de fazer. A primeira é tirar fotos na fronteira do Círculo Polar Ártico. Caso a marca do círculo esteja coberta pela neve, não se preocupe, pois os habitantes locais vão utilizar raios laser na cobertura da construção para indicar a localização dessa mesma linha. A segunda coisa a fazer é enviar cartões postais. Todos os cartões postais enviados para o exterior levam um carimbo postal comemorativo da aldeia do Pai Natal. Se os seus amigos ou parentes recebam cartões enviados por você, acredito que esses serão prendas muito valiosas para eles e resultarão em momentos significativos para a memória de todos. A última coisa, e não menos importante, é tirar fotos com o Pai Natal. Acredito que tanto adultos como crianças não quererão perder essa oportunidade.Embora o preço para tirar fotos com o Pai Natal tenha aumentado ao longo dos últimos anos, ainda há muitos turistas que aguardam muito tempo na fila para ver de perto esse velho amigo. Segundo informações, anualmente, a Finlândia realiza concursos públicos para selecionar alguns membros como o Pai Natal para trabalhar na aldeia de Rovaniemi durante o inverno.Depois de visitar a aldeia do Pai Natal, vamos para a segunda estação da viagem de hoje, o centro de férias de Levi. Na Finlândia, Levi não significa a famosa marca de jeans, mas o maior centro de férias do país. Até a nível continental, Levi é um dos centros de férias mais renomados.Para facilitar a vida dos passageiros que pretendem passar férias em Levi, algumas empresas aéreas da Europa disponibilizam voos especiais no inverno para o aeroporto Kittila, que se localiza perto de Levi. O percurso entre o aeroporto e o centro de férias faz-se em 15 minutos de carro. Para a empresa aérea da Finlândia, há voos que partem deHelsinki em direção ao centro de férias todos os dias. Partindo de Rovaniemi, de carro para Levi, a distância é de 170 km e 3 horas chegam para concluir esse percurso. No centro de férias de Levi, há um espaço bem moderno para a prática de esqui.O turista só precisa de preencher os dados pessoais no computador na primeira visita. Esses dados serão, então, arquivados no sistema de registro. A maioria dos finlandeses costuma fazer esqui em Levi com o seu próprio equipamento. Para os turistas estrangeiros, existem equipamento disponível para alugar no centro de serviços. O turista pode encontrar equipamento e fatos à medida da sua altura, peso, calçado adequado e conforme o nível de técnica.No Levi, há 48 pistas de esqui que se distribuem na montanha. Em comparação com os campos de esqui no continente norte-americano e na Suíça, a inclinação da pista de Levi é menor, o que favorece os turistas com menos práticas. No entanto, menos não sabendo esquiar, poderá sempre fazer outras atividades interessantes em Levi, como, por exemplo...Andando de trenó puxando por huskies siberianos ou renãs, ou fazer pesca no gelo. Ao falar de trenós, aproveito para lhe apresentar o Parque Husky, que se situa em Kongas, uma aldeia a 10 minutos de carro para quem parte do Levi. O dono deste parque é um idoso de caráter ainda muito enérgico, chamando Heiji Kaskelainen.Nessa região, há diversos animais, incluindo gais, renas, robosas do Polo Ártico e lobos de Sibéria. Heijo é um idoso que ganhou por várias vezes a corrida de trenó na Finlândia. Heijo já participa nesta competição desde há 30 anos. O Parque Husky tem o seu nome devido ao Husky siberiano.A existência desta raça na Sibéria remonta a quase 2000 anos, quando foram especialmente desenvolvidos para puxar trenós em condições extremas. Bom, caro ouvinte, o programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia desse lado. Temos encontro marcado na próxima semana. Até lá, tchau, tchau.
Panorama Econômico. análises e informações sobre a economia mundial, políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá, pessoal. Estão ouvindo mais um Panorama Econômico. Eu sou Flor Bela Guo, diretamente de Beijing. Hoje, o nosso programa divide-se em duas partes. Na primeira parte, trazemos uma entrevista com o secretário de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura brasileiro, Odilson Luiz Ribeiro e Silva, que veio à China para participar da reunião dos ministros de Agricultura dos países do BRICS. E na segunda parte, trazemos uma reportagem sobre o serviço de trem de carga entre a província de Qinghai e a Europa. Bem, fica com a gente que o programa está começando. Vamos acompanhar a entrevista.
Muito boa tarde, senhora Wilson. Se não me engano, o senhor já estava aqui mais de 10 vezes na China, é?
Uhum. Sim, eu já estive aqui já várias vezes. Eu acredito que 12 vezes na China. E o Ministério da Agricultura tem uma grande parceria com a China e eu participei já de várias negociações com o governo chinês, principalmente desde 2004 até agora.
Isso também demonstra uma boa relação no setor agropecuário entre a China e o Brasil.
Exatamente. A China passou nos últimos anos a União Europeia como principal parceiro comercial do Brasil, né? E também o principal parceiro na área do agro. Então, a China é um parceiro preferencial e a gente tem uma relação estratégica entre os dois países.
Sim, além desse encontro dos ministros da Agricultura do BRICS, também será realizado em Xiamen em setembro, o nono encontro dos líderes dos países do BRICS. Como o senhor avalia esse encontro e quais resultados serão alcançados na cúpula do BRICS?
Eu acredito que a reunião da cúpula dos BRICS vai tratar de temas muito importantes para esse novo arranjo mundial que representa os países do BRICS, que é um arranjo de países em desenvolvimento. O BRICS lançou um banco de desenvolvimento já com capital bastante expressivo, né, de 10 bilhões e um arranjo de contingente de reserva de 18 bilhões de dólares. Então, o plano de trabalho, o plano estratégico dos BRICS vai representar um potencial de desenvolvimento, de comércio entre os países em desenvolvimento e colocar esses países numa situação de melhor atuação do ponto de vista global. Os países em desenvolvimento precisam ter um maior protagonismo na arena internacional e certamente essa reunião agora da cúpula dos BRICS vai colocar um plano de ação para que esses países tenham uma ação internacional muito mais concertada e muito mais estratégica, trazendo mais desenvolvimento e bem-estar para suas populações.
Sim, o mecanismo do BRICS já tem 10 anos de história. Há opiniões positivas e negativas sobre esse mecanismo. E como o senhor avalia o futuro do BRICS?
O futuro do BRICS vai depender do plano que os próprios países do BRICS traçarem. É importante que essas reuniões tenham resultados práticos e que esses resultados resultem em benefício para as populações dos países do BRICS. Como eu já disse, a população dos países do BRICS representa 42% da população mundial e 23% do PIB mundial. Então é importante que haja resultados concretos e que se revertam em bem-estar para as populações desses países.
Recentemente teve no Brasil uma operação carne fraca pela Polícia Federal. Isso afeta a confiança dos consumidores e para consumidores chineses. Qual é a mensagem que o senhor queria transmitir para consumidores chineses?
É importante que os consumidores chineses saibam que essa operação foi em relação ao comportamento de alguns agentes do Ministério da Agricultura e também de agentes da iniciativa privada. Mas é um universo muito pequeno de 33 agentes públicos num universo de mais de 11 mil servidores e divulgação dessa operação foi feita de uma maneira que causou um certo mal-estar tanto para o Ministério da Agricultura como para alguns consumidores, quando se misturou alguns temas de qualidade de produtos que não eram o foco da operação. Então, durante a divulgação, se divulgou alguns dados errôneos, como, por exemplo, o papelão que é usado para a embalagem foi citado como ingrediente de produto. O ácido, que seria maléfico para a saúde, na verdade era o ácido cítrico, que é a vitamina C. Então, essas confusões causaram um mal-estar e alguns consumidores ficaram inseguros. Mas esses dados foram esclarecidos. O Ministério da Agricultura disse que o uso da vitamina C é um uso comum, só que o nome científico da vitamina C é ácido ascórbico. Então, algumas pessoas entenderam que havia algum problema, mas o Ministério da Agricultura reforça que não há nenhum problema para a saúde pública dos produtos elaborados no Brasil, e o sistema de verificação, controle de resíduos, continua sendo um dos mais seguros do mundo, e o Brasil, como um dos maiores exportadores mundiais, é um dos países que é mais fiscalizado e que os produtos são mais verificados em todo o mundo. Então, a gente pode assegurar para o consumidor chinês que não há nenhum problema em relação à qualidade do produto e que a operação carne fraca foi relacionada a comportamento e não à qualidade de produto.
Sim, China e Brasil têm uma grande distância geográfica e a maioria dos chineses ainda não conhecem bem o Brasil. Também não conhecem bem os produtos agrícolas do Brasil. E como um oficial do Ministério da Agricultura do Brasil, qual é a sua recomendação para os chineses? Quais produtos são mais atraentes para consumidores chineses?
Olha, é importante que o consumidor chinês tenha uma ideia do Brasil, né? O Brasil é um país muito grande, um país continental, que tem uma agricultura bastante eficiente. E o Brasil é um país que preserva muito a questão da sustentabilidade. Para o consumidor chinês ter uma ideia, a área de lavouras do Brasil, toda a produção de grãos, cana-de-açúcar, florestas plantadas, representa apenas 8% do território brasileiro. 61% do território brasileiro é preservado. O Brasil contém 6 biomas, todos os biomas são muito bem preservados. Então, é importante que o consumidor chinês tenha uma ideia que, quando ele consome o produto brasileiro, ele também auxilia na conservação do planeta e também na preservação do clima. O Brasil é um dos países que tem a maior área de florestas do mundo e preza muito pela sustentabilidade. Todos os rios brasileiros têm suas margens preservadas, as fontes de água. O Brasil é um país que tem as águas mais puras e mais estáveis, né, do ponto de vista de sustentabilidade no mundo. Então, é importante que o consumidor chinês saiba que, quando ele está consumindo algum produto brasileiro, ele está consumindo um produto que veio de uma agricultura sustentável e num sistema de produção mais sustentável do mundo.
Ok, espero que no futuro o consumidor chinês possa encontrar mais produtos agrícolas no supermercado da China.
Eu espero também que o produto brasileiro possa vir mais para a China e que os consumidores e também os turistas chineses possam conhecer um pouco mais do Brasil, que é um país que gosta muito de receber estrangeiros, e os chineses são sempre muito bem-vindos ao Brasil.
Você ouviu a entrevista com o Gilson Luiz Ribeiro e Silva, secretário de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura brasileiro, que estava na China em junho, participando da reunião dos ministros de agricultura dos países do BRICS. E agora temos a reportagem Serviços de Trem de Carga Aeroba Integra Qinghai ao Mundo. Em 8 de setembro de 2016, partiu do Planalto Qinghai-Tibete o primeiro trem de carga rumo à Europa. O trem, com 44 vagões lotados de especialidades, saiu de Xining, capital da província de Qinghai, até Antuérpia, cidade belga. Esta linha ferroviária, que faz parte da estratégia chinesa de cinturão e roda, irá integrar Qinghai ao mundo. Qinghai possui ricos recursos naturais, cujos produtos originais, como produtos de lã e de casmira, vestidos das minorias étnicas, têm sido transportados ao exterior através da Rota da Seda Marítima. Nos últimos anos, graças à iniciativa Cinturão e Rota, os produtos de Qinghai foram conhecidos e saudados por pessoas de cada vez mais países. fazendo com que a exportação aumentasse constantemente e tivesse mais pesquisas de produtos de alto valor agregado. O vice-diretor do Departamento do Comércio Exterior da Administração do Comércio de Qinghai, Wang Liming, nos deu a posição econômica da operação.
Em
2016, o volume de comércio de Qinghai com os países ao longo do cinturão em rota totalizou US$ 510 milhões, aumentando 12,7% em relação ao ano anterior.
O alto volume comercial aumentou o entusiasmo das empresas, enquanto fez evidentes os problemas relacionados ao ciclo de exportação e ao custo de transporte. A longo tempo, o principal meio de transporte tem sido marítimo. As mercadorias precisavam ser levadas aos portos por via terrestre e de lá transportados de barco a todo mundo. Essa maneira não tinha vantagem em ciclo de transporte. O novo trem de carga, que parte de Qinghai, passa pela província de Gansu e o posto fronteiriço de Alashankou. Depois passa por vários países, como Cazaquistão, Rússia, Polônia, Alemanha e no final chega à Bélgica. A viagem corre um percurso total de 9.838 quilômetros e leva apenas 12 dias, reduzindo 40 dias em comparação com o tradicional transporte marítimo. A ferrovia encurta a distância entre China e Europa, disse Wang Liming.
Com o lançamento dos serviços de trem de carga para a Europa, a província de Qinghai começou a ter vantagem de comércio com as regiões central e oeste da Ásia, bem como a Europa. Parece que Qinghai se aproximou do exterior. Isso é uma mudança histórica.
O primeiro trem de carga levou 42 vagões de tapetes. O responsável da exportadora, Companhia Limitada de Utensílios Domésticos de Himalaia, Lang Minghai, disse que antigamente as mercadorias tinham de ser desembaladas para verificação na viagem, o que afetava a qualidade delas. Hoje, estes processos não são necessários.
Agora, com a iniciativa do Cinturão em Rota, podemos fazer a remessa diretamente da nossa fábrica. Antigamente, nós dependíamos também do transporte marítimo para importar as matérias-primas, as lãs, o que levava cerca de um mês. Agora os trens podem trazer as lãs na sua volta. Isso encurta bastante o prazo de entrega e aumenta a competitividade dos nossos produtos.
O diretor do Departamento de Cooperação, Investimento Estrangeiro e Comércio Exterior da Administração do Comércio da cidade de Xining, Luo Yongdong, apresentou que a iniciativa do Cinturão e Rota promove a mudança da estrutura comercial, além de aumentar o número de parceiros.
Antes do lançamento da estratégia do Cinturão e Rota, mantínhamos acordos comerciais com 54 países. Agora passamos para 64 países. No primeiro trimestre desse ano, o volume de transações aumentou 30%. Com o aumento de parceiros e a diversificação, o volume comercial aumentou naturalmente.
As pessoas da etnia Sala, habitantes do distrito de Xunhua, da província de Qinghai, têm a mesma origem que o povo do Turkmenistão. Ambas possuem várias semelhanças em idioma e costume. O grupo de Gazmira de Qinghai, que começou no distrito de Xunhua, mirou o Turkmenistão para estabelecer cooperação, um país rico em recursos de lã, mas atrasado em seu processamento. Atualmente, o grupo já firmou um acordo de importação de lã e uma fábrica de lavagem de lã está na construção, com investimento de US$ 1 milhão. O gerente do grupo, Han Wenxiang, apresentou o projeto.
Em junho do próximo ano, a construção da fábrica de lavagem de lã será concluída. Depois começará a produção teste em 3 meses. No futuro, as lãs do Quirguistão e do Tajiquistão também poderão ser lavadas nessa fábrica. O importante é que temos a orientação da política do governo, que criou plataforma e mecanismo eficaz. No quadro do Cinturão em Rota, nós devemos aproveitar as oportunidades e nos planejar para o futuro.
Você ouviu a reportagem Serviços de Trem de Carga à Europa integra Qinghai ao Mundo. O panorama econômico de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Tchau!
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Olá, 大家好 ,Bem-vindos ao programa Chinês Dia a Dia, sou sua anfitriã Qingjing.
大家好 ,eu sou Raimundo.
Como vocês sabem, na lição passada, aprendemos frases que podem ser muito úteis na hora de pegar ônibus na China. Vamos revisá-las juntos.
Tá bem. Eu lembro que 这车到东方小区吗? Significa esse ônibus passa no bairro 东方?
Isso mesmo, 东方 leste.
东方
小区 bairro
小区
Em chinês, uma passagem, por favor, é 买一张票
买一张票
票 passagem
票
到了请你告诉我 Por favor, me avise quando chegar
到了请你告诉我
到 chegar
到
告诉 avisar
告诉E o chinês equivalente para onde eu troco de ônibus?
Você pode dizer 在哪儿换车?
在哪儿换车?
在哪儿 onde?
在哪儿
换车 trocar de ônibus?
换车
在哪儿换车?
在哪儿换车?
Vamos ouvir a lição passada completa.
这车到东方小区吗?
到。您上车吧。
买一张票。
两块钱。
到了请你告诉我。
好的。这车不到动物园。您得换车。
在哪换车?
下一站。换101路。
Esta foi a revisão.Vamos para o tema de hoje.
请送我去中心医院。知道怎么走吗?请您开慢点儿。就停在门口吧。
Qingjing, agradeço de novo por ter me ensinado as expressões mais importantes para pegar ônibus. Mas também gostaria de aprender como pegar táxi.Vamos dizer que eu queria ir para o hospital central. Como eu falaria para o motorista?
Você pode dizer 请送我去中心医院。
请送我去中心医院。
请, por favor.
请。
送, levar.
送。
我, eu.
我。
去, ir.
去。
中心, centro.
中心。
医院 ,hospital.
医院。
请送我去中心医院。Por favor, me leve para o hospital central.
请送我去中心医院。
请送我去中心医院。知道怎么走吗?
当然了,我是老司机了。
离这儿远吗?
不是很远。不堵车的话,半个小时就能到。
Eu não sei se o motorista sabe o caminho.
Então você pode perguntar 知道怎么走吗?
知道怎么走吗?
知道 saber.
知道
怎么 como.
怎么
走 ir.
走
ma partícula indica uma pergunta.
ma
知道怎么走吗?
知道怎么走吗? Você sabe o caminho?
请送我去中心医院。知道怎么走吗？
当然了，我是老司机了。
离这儿远吗？
不是很远。不堵车的话，半个小时就能到。
O chinês para é longe daqui seria...
离这儿远吗？
离这儿远吗？
离 distância
离
这儿 aqui
这儿
远 longe
远
吗 particular
吗？
离这儿远吗？ é longe daqui
离这儿远吗？
请送我去中心医院。知道怎么走吗？
当然了，我是老司机了。
离这儿远吗？
不是很远。不堵车的话，半个小时就能到。
Acho que o motorista está dirigindo muito rápido. Gostaria de pedir para ele dirigir mais devagar. Como seria isso em chinês?
请您开慢点儿。
请您开慢点儿。
请 por favor, mais uma vez.
请
您 maneira formal de falar ni você.
您
开 dirigir.
开
慢 devagar.
慢
点儿Um pouco.
点儿。
请您开慢点儿。
请您开慢点儿。Por favor, dirija devagar.
师傅，请您开慢点儿。
太快了是吧？好的。
Pronto, cheguei. Finalmente chegamos ao hospital central. Gostaria de pedir para ele parar na entrada.
Ah, tá. Pode falar assim. 就停在门口吧。
就停在门口吧。
就So, somente.
就
停 estacionar.
停
在 estar.
在
门口 entrada.
门口
pa, partícula usada no final da frase que indica sugestão, pedido, etc.
pa.
就停在门口吧。
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 好。
我只有一百的。
找您二十。
Agora vamos rever o diálogo completo de hoje.
请送我去中心医院。知道怎么走吗？
当然了，我是老司机了。
离这儿远吗？
不是很远。不堵车的话，半个小时就能到。
师傅，请您开慢点儿。
太快了是吧？好的。
就停在门口吧。
好。
我只有一百的。
找您二十。
Ótimo. O diálogo completo foi repassado. Espero que tenham entendido direitinho. Agora, vamos ouvir as dicas da cultura chinesa.
Entre os ocidentais, utiliza-se senhor para homens e senhorita e senhora para mulheres solteiras e casadas, respectivamente. Os chineses dão grande valor para a família e, por isso, para mostrar cortesia, eles chamam, às vezes, desconhecidos, como se estivessem chamando um de seus parentes, por exemplo, tio, tia, irmão mais velho, irmã mais velha, etc. Para motoristas, pode-se usar 师傅, mestre. Chamar alguém de mestre demonstra o respeito para com alguém que possui habilidades. Bom, com isso, o programa de hoje fica por aqui. E como sempre, temos uma pequena premiação para a seguinte pergunta. Como se diz, pode estacionar na porta em chinês?
Se você souber a resposta, envie-nos por e-mail pipora@gri.com.cn.
E para maiores informações, por favor, entre no site portugues.gri.cn. Esse foi sua anfitriã, Tintin. 再见e até logo.
再见。
Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China. Para os horários de transmissão da nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 11.750 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985 kHz. 9.765, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 15.600, 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 15.600, 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19 horas e 30 minutos, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.